A Catarina Ferreira tem 44 anos, é do Porto e está no Canadá. Está na cidade de Toronto. Chegou em outubro de 2020 para, de alguma forma, repetir a história de portuguesa no mundo num país que já conhecia, porque já tinha estado no Canadá entre 2013 e 2016. Tem também outras experiências internacionais. Começou a escrever esta história de portuguesa no mundo na vizinha Espanha, em 2007. Passou também pela Bélgica e pela Alemanha. Catarina, sempre quis ser uma portuguesa no mundo?
Sim, eu acho que sim. A motivação para explorar novos mundos foi semeada desde cedo pelos meus pais, que sempre me incitaram a querer conhecer mais, através dos estudos inicialmente e depois pela carreira académica. Enfim, sempre me incitaram a ter essa motivação de conhecer novas culturas. Eu, durante o liceu, frequentei o Liceu António Nobre no Porto e havia um clube europeu na altura que organizava intercâmbios entre estudantes de liceus na Europa. Então eu cheguei a fazer três desses intercâmbios, visitei a Itália, a Inglaterra e a Espanha. Foi a minha primeira vez em Espanha. Portanto, desde pequena que através dos meus pais sempre houve muito essa motivação e promoção de conhecer novas culturas. Não foram necessariamente experiências muito premeditadas ou com uma premeditação muito planeadas, com muito avanço, não é? Com muito tempo. Foram algumas oportunistas, outras pensadas com pouco tempo de antecedência, mas eu sempre achei que estava preparada para desenvolver uma carreira que não estivesse limitada só geograficamente a Portugal.
E à medida que as experiências iam acontecendo, por exemplo, depois da primeira experiência internacional em Espanha, esta convicção de que estava preparada, de que de alguma forma estava aberta ao mundo, este sentimento vai-se reforçando à medida que vai tendo diferentes experiências.
Sim, eu acho que sim, porque uma coisa é visitar um país, né, estar uma semana, duas, como turista, outra coisa é emigrar. E a minha primeira experiência de imigração foi realmente em Espanha, onde fiz o doutoramento durante 4 anos, vivi 4 anos em Espanha. E, portanto, as dúvidas que na altura surgem, a primeira vez que se emigra, é: será que me vou adaptar? O que é que eu vou sentir falta? Enfim, a Espanha não era assim tão dissimilar em termos de língua, mas ainda assim eu lembro-me dos primeiros 6 meses, eu não percebia nada das piadas que o meu grupo de investigação fazia, porque vinham de várias partes de Espanha e eles não, entre eles às vezes não se entendem, quanto mais uma pessoa, quer queiramos, quer não, é estrangeira, não é? De maneira que demorou 6 meses até eu perceber exatamente os contornos das piadas que eles diziam sobre tudo isso, a parte, digamos, profissional, os termos profissionais, não é? Técnicos eram semelhantes, mas é isso, isso faz parte da integração, não é? Portanto, há sempre essa dúvida no início. A partir do momento que se compreende, que eu compreendi que, pronto, há realmente barreiras, não é, que se tem que ultrapassar, e no caso de Espanha, talvez seja o país mais fácil ultrapassar precisamente pela semelhança da língua, senti-me mais preparada para emigrar para outros países. Dito isto, eu acho que a minha experiência pelo mundo foi sempre, não, mais uma vez, desculpa lá começar o inglês.
Faz parte da experiência também.
De novo, não foi necessariamente premeditada, mas eu nunca, eu sinto que vivi sempre em continentes em que, apesar de tudo, talvez o Canadá seja a experiência mais extrema, mais diferente, mas apesar de tudo, não há choques culturais assim. Não há uma Ásia, não há uma África. Eu acho que seria mais chocante, digamos, em termos de cultura. Portanto, mas mesmo assim, sim, pronto, para responder à sua pergunta, sim, acho que
Catarina,
sim,
e
impressionante.
falava do processo de integração, de adaptação, falava até daquele descodificar de alguns códigos culturais para depois de poder entender a piada, mas estes processos de adaptação e de integração vão ficando mais fáceis à medida que se vão tendo novas experiências ou há sempre um recomeçar do zero?
É uma pergunta muito boa e muito interessante, porque eu acho que, a nível processual, fica mais fácil, porque já mais ou menos sabemos de antemão de onde vêm os desafios, começamos a aprender. a burocracia, a parte de procurar um apartamento, saber onde é que está o supermercado, a língua, se há uma barreira de língua, no caso da Alemanha, eu estive em Leipzig, que não é propriamente uma Berlim, que é muito mais multicultural, portanto, estava a fazer parte da antiga União Soviética, estava do outro lado da Alemanha e havia, a segunda língua deles é russa, não é o inglês sequer, portanto, havia alguma dificuldade de comunicação mesmo com as pessoas que não falavam só alemão. Mas mesmo assim havia apoio da instituição, portanto, eu em termos processuais eu acho que as coisas ficam mais fáceis, mas é interessante utilizar essa expressão do recomeçar do zero, porque eu acho que às vezes as pessoas têm um bocadinho a visão romântica da imigração e eu ouço isto de várias pessoas também, ah, tu é que estás bem, estás fora, mas eu acho que há uma componente social de reconstrução do zero a nível social que nem sempre é fácil, não é? Precisamente porque há esses choques culturais às vezes, porque dependendo da idade com que se imigra, uma coisa é emigrar aos 20 anos, outra coisa é emigrar aos 40, e as pessoas já têm família, já têm filhos, eu não tenho filhos, e portanto às vezes não é tão fácil essa socialização, porque as pessoas já têm a vida dela, não é? Vida delas, e não estão tão dispostas naturalmente, porque não têm tempo, enfim, por uma variedade de circunstâncias, não estão tão dispostas, se calhar, a receber no seu círculo de amizades uma nova pessoa. E isso às vezes dificulta a integração, e portanto, sim, eu acho que há sempre uma componente de recomeçar do zero do ponto de vista social quando se emigra. Há um processo de reconstrução das redes sociais que pode ser mais ou menos facilitada pela instituição que nos acolhe, não é? Quando, no caso, enfim, ou do empregador, mas há sempre uma parte que é da nossa responsabilidade e que pode ser mais ou menos complicada por vários fatores, pela idade com que se emigra, pela própria predisposição da pessoa, por se é um país novo ou não. Parte da razão pela qual eu regressei ao Canadá foi precisamente para remover esse processo outra vez de reconstrução do zero social. Eu já tenho amigos aqui, porque já vivi aqui, já conheço o contexto e profissionalmente sabia o que queria e o Canadá consegue oferecer o que eu procurava.
Catarina, estamos aqui a falar de uns quantos países. A Catarina há pouco dizia que o choque cultural não é assim tão grande, mas ainda assim acredito que haja países mais difíceis e menos difíceis do que os outros. A qual dos países foi mais fácil adaptar-se e a qual dos países foi mais difícil adaptar-se?
Mais uma vez, eu acho que tem a ver muito com a idade com que se imigra e a fase da vida em que
Ou
se.
seja, as nossas circunstâncias fazem o momento que
Sim, eu
vivemos.
acho que sim, porque, por exemplo, quando vim para o Canadá a primeira vez, tinha 35 anos e na altura foi muito difícil a adaptação para mim. No entanto, eu conversava com uma amiga espanhola que tinha estado aqui durante a fazer mestrado, com 20 e poucos anos, e a visão dela do Canadá e da integração era completamente diferente. E tínhamos estado na mesma província. Eu acho que tem muito a ver com a etapa da vida. Para mim, nos meus 20, e talvez por ser, como disse, um país que é culturalmente semelhante ao nosso, enfim, com as devidas diferenças, mas Espanha talvez tenha sido mais fácil. A Bélgica, curiosamente, foi relativamente fácil a integração, porque eu estive em Bruxelas e Bruxelas é uma cidade extremamente multicultural, muito internacional, e portanto era relativamente fácil, as pessoas são muito amigáveis, era relativamente fácil fazer ligações. O problema é que quando eu estive em Bruxelas eu tinha um trabalho que me ocupava 16, 17 horas por dia e eu própria não tinha espaço para desenvolver esses laços. Portanto, mais uma vez, depende muito das circunstâncias pessoais e da etapa da vida em que se emigra. Na altura em que eu vim, portanto, mais fácil, para ser direta relativamente à sua pergunta, mais fácil no meu percurso foi a Espanha. E o mais difícil foi o Canadá na altura, na primeira vez que emigrei, porque há um código social, que é o norte-americano, que é diferente do nosso, e esta cultura portanto, o choque cultural não foi só a nível pessoal, foi também a nível académico. Eu vim fazer um pós-doutoramento, estive 4 anos a fazer pós-doutoramento aqui no Canadá, e mesmo em termos académicos, o ritmo é muito diferente, a dinâmica entre os estudantes, digamos que não são estudantes profissionais para o doutoramento, e os supervisores é bastante diferente. A própria, para mim sempre me fez confusão e continua-me a fazer confusão. Coisas tão simples como, por exemplo, ter seminários durante a hora do almoço e as pessoas levam a comida para o auditório, ou levavam, não é? Antes na pandemia, e comiam, estavam a comer enquanto um professor eméritos, enfim, de alto nível, vinha dar uma palestra. A mim sempre me fez imensa confusão, porque para nós a refeição é um ato social e, portanto, para mim não era adequado aquele código em que se podia comer enquanto outras pessoas importantes estavam a falar. E eu nunca o consegui fazer porque sempre me pareceu muito desrespeitoso. Mas é aqui faz-se e é normal, e cada vez mais este modelo norte-americano está a ser transposto também para outros países, nomeadamente a Alemanha. E, portanto, cada vez vê-se mais este tipo de coisas que chocam, não é? Um bocadinho, porque nós, quer dizer, para mim é falta de respeito estar a ouvir uma palestra e estar a comer ao mesmo tempo.
Diferenças culturais. Catarina, já vamos assentar a raiz aí no Canadá, onde está desde outubro de 2020. Como não vamos poder falar de todas as experiências de forma detalhada, vou-lhe pedir uma palavra para cada um dos países por onde passou e vamos incluir neste exercício a primeira experiência do Canadá. Portanto, tudo começou em Espanha. Uma palavra.
Uma palavra, amizade,
Seguiu-se a primeira experiência do Canadá?
desafio,
Bom, e depois Alemanha,
integração,
Bélgica.
expansão.
O que é que a faz regressar ao Canadá, a Toronto, em outubro de 2020?
A estabilidade. Eu acho que o Canadá oferece, portanto, eu fiz investigação durante muitos anos, como disse, fiz doutoramento, depois pós-doutoramento aqui no Canadá, portanto tenho uma formação académica bastante desenvolvida. Depois na Alemanha foi o meu último ano formal, digamos, no meio académico, e a partir daí eu comecei a decidi que não queria continuar, em verdade, pelo meio académico, e comecei a expandir os meus horizontes em termos de experiências profissionais, que eu já o tinha feito um bocadinho antes, mas foi mais formal. E, portanto, quando regressei ao Canadá, no Canadá eu vi a oportunidade de, trabalhando para o governo do Canadá, o governo federal, que é o que eu faço agora, de utilizar a minha caixa de ferramentas que eu desenvolvi e fui criando no setor académico, para ajudar a utilizar a ciência e o conhecimento científico na tomada de decisões a nível político e de gestão dos recursos naturais, porque é essa a minha área.
Já vamos olhar para esse projeto. Do ponto de vista pessoal, neste regresso, há uma espécie de regresso a casa. O processo de adaptação desta vez foi mais fácil ou encontrou um Canadá diferente daquele que conhecia?
É um Canadá diferente porque foi no meio da pandemia, não é? Em outubro de 2020, nem sequer fiz teste para entrar no país, ainda na altura ainda não havia testes, mas em termos de sentimento foi um regressar a casa, e foi muito curioso porque quando passei pela imigração, eu sou residente permanente no Canadá, e eles olharam para o meu cartão e o officer da fronteira, pronto, fez-me algumas perguntas, como é habitual, e depois no final disse Welcome home. E aquilo bateu.
Uau.
Porque foi esse realmente o sentimento, foi um pouco, ok, é verdade, foi minha casa durante 4 anos, e Portugal está sempre no meu coração, não é lógico, mas eu acho que se há outro país talvez que eu considere como uma segunda casa, é talvez o Canadá.
Portanto, sente-se em casa por aí.
Sim, porque já conheço a dinâmica, já as pessoas, também já vejo o Canadá de outra forma, talvez porque já consegui superar os desafios e, portanto, já sei como comunicar, já sei qual é a parte da minha mediterraneidade que eu tenho que, de facto de ser mediterrânea, que tenho que mitigar um bocadinho, porque eles não são tão diretos como nós. Enfim, pronto, já descodifiquei, como dizia, esses códigos e, portanto, é mais fácil navegar, não é? Culturalmente e profissionalmente também.
Ainda assim, hábitos e costumes que continua a estranhar, ou que por mais
Sim.
anos que viva por aí, nunca se vá render.
Comer durante as palestras ou alguém a falar parece-me estranho. Num contexto profissional, não. Haver alguém a falar e estar alguém a comer uma cenoura porque eles gostam de comer legumes crus aqui, quer dizer, faz-me muita confusão ainda. Mas talvez seja porque realmente há uma diferença grande. Para nós, a refeição, o comer é um ato social, não é só, não tem só a ver com a comida, não é? Mas há aquele ritual de saborear, de conversar, e para eles é uma função, é funcional, é completamente funcional. Eu acho que isso é um bocadinho por toda a parte na América do Norte. E também no outro dia fui a um restaurante e eu estava precisamente num contexto social com dois amigos a conversar, e como estava a conversar, não estava a comer ao mesmo tempo, e o empregado veio logo: como é? Então, já demorou muito tempo a comer. Está a demorar muito tempo a comer, e eu tentei explicar que eu estava a conversar e não podia comer ao mesmo tempo. Pronto, foi tudo muito amigável e em tom de brincadeira, mas continua a ser essa a principal para mim, a barreira que eu não, eu acho que nunca me vou habituar. Para mim, tenho incutido que a refeição é uma coisa social, não é funcional só.
Talheres à parte, há muitas diferenças entre portugueses e canadianos.
Eu acho que há mais coisas em comum. Em termos de temperamento, eu acho que somos bastante semelhantes, mas há uma diferença grande. Nós somos mais diretos. Eles são muito. Há uma grande hospitalidade. Nós também somos um povo bastante. Com muita hospitalidade. Somos tranquilos, eles também. Mas eu acho que há uma grande diferença que é essa. Não, eles são um bocadinho passivo-agressivos, no sentido em que não têm dificuldade em lidar com o confronto, que não tem que ser necessariamente um confronto que se desenvolva uma discussão forte, enfim, mas qualquer choque de ideias que não seja articulado de forma diplomata, eles têm alguma dificuldade em lidar, e então a forma de lidar é passar a. Pronto, ou são passivo-agressivos ou evitam, não é? E nós somos muito mais diretos, eu acho, em termos de lidar com as situações. Nota-se diferença. Eu só vivi em Ontário, e a província que visitei mais até hoje, além de Ontário, foi o Quebec. Quebec, nota-se que são mais franceses. Toda a gente diz que Quebec é mais europeu. Eu não acho que Quebec seja mais europeu. Eu acho que Quebec é mais francês. E, portanto, nesse sentido, sim, é mais europeu, mas a Europa não é só França. A Europa é muito diversa. E, portanto, se calhar no Quebec nota-se menos essa diferença, porque há um temperamento também diferente. Em Ontário, e eu acho que um pouco no resto do Canadá, as pessoas são. Sim, é essa a principal diferença. Têm dificuldade com confronto direto. Então, a forma de lidar é bastante diferente da nossa.
Vamos lá olhar para o lado profissional desta experiência, Catarina. Que projeto é esse que tem em mãos?
Então, eu regressei ao Canadá para ser funcionária do Governo Federal do Canadá. Trabalho para. Há três agências com responsabilidades na proteção do ambiente e conservação da biodiversidade aqui no Canadá. Três agências federais, e eu trabalho para uma delas, que é Environment and Climate Change Canada. Eu sou responsável por programas ambientais no setor das áreas protegidas desta organização, e, portanto, de momento, o que estou a fazer é transformar ou traduzir a ciência à volta de que foi produzida internacionalmente sobre a gestão de áreas protegidas, em formatos que permitam a tomada de decisões, pelo governo, relativamente a como melhorar a gestão da sua rede de áreas protegidas. Portanto, em suma, é isso que eu estou a fazer.
Realizada profissionalmente.
Sim, bastante. Mais uma vez, eu acho que o Canadá oferece múltiplas vias para utilizar a formação académica, e por vias, digo, saídas profissionais, quero dizer, saídas profissionais, que eu acho que nós nem temos bem noção quando só estamos, por exemplo, em Portugal ou mesmo na Europa, porque não são muitos os países. Talvez a Escandinávia seja um bocadinho a exceção, o Reino Unido mais ou menos, mas mesmo a Europa Central não está ainda numa fase em que a ciência esteja completamente o que eles dizem mainstream, que é, agora falta muito também em português, mas esteja completamente socializada, não é? E aqui está, com espaço para melhorias, há sempre espaço para crescimento, mas eu acho que aqui está, há uma cultura científica e um grau de literacia também científica que não é muito vulgar, e isso faz com que haja um reconhecimento do conhecimento científico, da ciência, do contributo que a ciência pode ter para a sociedade diferente. E isso abre vias profissionais, não é? Porque um cientista pode trabalhar não só no meio académico, mas para uma organização não governamental, como cientista, não necessariamente como gestor de projetos, por exemplo, pode trabalhar para um governo federal, provincial, municipal e participar destes processos de tomada de decisão que são a nível de gestão de recursos humanos, à escala que seja. Pode trabalhar em diplomacia científica, por exemplo, com embaixadas, com. Enfim, há uma panóplia de opções profissionais que estão estabelecidas e que eu acho que a Europa, no geral, e Portugal em particular, ainda tem dificuldade, ainda não existem, não é? Não estão estabelecidas e, como tal, as pessoas têm dificuldade em perceber o que é que podem fazer com a carreira além de fazerem a
A
investigação no meio
investigação.
académico.
Catarina, vamos conhecer os seus locais preferidos em Toronto. Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava?
Eu acho que talvez o primeiro sítio fosse a CN Tower. A CN Tower foi durante muito tempo a maior torre, a torre mais alta do mundo. Não, não sei precisar já, devia ter feito melhor pesquisa, mas não sei precisar já em que momento é que deixou de o ser, mas durante muitos anos foi. E tem uma vista esplêndida sobre a cidade. E é muito curioso ver que Toronto, apesar de ser a quarta maior cidade da América do Norte, depois de Nova York, Los Angeles e da Cidade do México, mas são só à volta de 3 milhões. E quando se sobe ao topo da CN Tower, conseguimos perceber que só vemos arranha-céus mesmo no centro da cidade. E tudo o resto é um perder de vista de residências, de casas relativamente baixas. Eles têm espaço, não é? O Canadá é o segundo maior país do mundo, e tem espaço, e portanto cresceram em espaço. Não precisam de crescer em altura, como uma Manhattan, por exemplo. E portanto os arranha-céus estão mesmo concentrados no centro da cidade, e isso dá uma visão muito interessante da dinâmica até da cidade. Esse seria o primeiro local. E depois talvez o Aquário do Ripley, que está muito bem feito, semelha-se um bocadinho ao cenário de Lisboa. Está muito, muito bem feito, e tem espécies que são representativas aqui da região. E depois simplesmente caminhar pelas ruas do centro, e depois talvez levá-los aqui mais perto onde eu moro, que é ao pé do Lago Ontário, onde há vários bairros. Há o bairro indiano que é o Castanês, há o bairro grego, estou muito próximo destes dois bairros. E depois, por que não, a Little Portugal, para ir comer uma nata e um café, lá um
Porque
café.
não? Parece-me um belo programa. Catarina, esta experiência está para durar.
Ora bem, essa é outra pergunta difícil. Em termos profissionais, eu acho que sim, que eu estou onde quero estar. Logicamente que quanto mais tempo passamos fora de casa e quanto mais longe estamos da família, porque eu continuo a estar isolada da minha família, não tenho família direta aqui. Meu irmão vive no Brasil, a minha mãe continua em Portugal. E a minha mãe, pronto, está a envelhecer, não é? Portanto, a dada altura, eu acho que a resposta a essa pergunta vai ser muito determinada, mais uma vez, pelas circunstâncias pessoais. Se houver possibilidade de eu trabalhar a dada altura de Portugal para o governo do Canadá, que parece ser que, enfim, não devia dizer isto assim, mas pode ser que haja essa oportunidade, porque a pandemia mudou muito a cultura de trabalho remoto também. Mas havendo essa possibilidade, seria talvez o cenário ideal eu poder ir passar umas temporadas a Portugal e trabalhar para o governo aqui.
Quem sabe? Qual é que tem sido a maior aprendizagem de todas estas experiências? O que é que se aprende sendo uma portuguesa no mundo?
Que todas as decisões que nós tomamos na vida têm uma vantagem e um preço. Eu acho que, mais uma vez, acho que as pessoas têm às vezes um bocadinho a visão romântica daquilo que é viajar e migrar. E não se dão conta do que é que isso acarreta, não é? A nível pessoal, às vezes profissional, nem todas as experiências profissionais são construtivas, digamos assim. E quando se está num sítio em que ainda se está no início, talvez, da construção daquela rede social, não temos muitos pontos de apoio e de suporte. E, portanto, a mobilidade a mim. É uma coisa que eu não. A mobilidade profissional, não é? Como eu vou viver e trabalhar em vários países, é uma coisa. Eu não mudaria a minha vida, não mudaria as decisões que tomei, mas eu acho que à medida que o tempo passa, nos vamos dando conta de que essas decisões também têm um preço, não é? Ou seja, eu felizmente, pronto, tomei aparentemente para já as decisões corretas em termos profissionais, mas em termos pessoais, por exemplo, há esse preço de estar longe da família e de nem sempre poder estar presente em momentos, lá está ela, em momentos que são importantes, não é? Em momentos que são importantes da vida não só dos familiares mais diretos, mas mesmo de amigos, as pessoas, pronto, desenvolvem as suas vidas, têm filhos, e eu, há alguns amigos que eu conheço os filhos só pelas fotografias, porque apesar de continuarmos muito ligados e falarmos em visitarmos uns aos outros, e sempre que temos a oportunidade o fazemos, por exemplo, a pandemia veio trazer um travão grande, não é? Esse tipo de interações e, portanto, há filhos de amigos que eu só os conheço fotografias. Portanto, há sempre um preço. As nossas
Todas
decisões.
as rosas têm os seus espinhos, não é?
Exatamente. E eu acho que isso é uma coisa importante perceber quando alguém inicia uma viagem deste tipo, né? Que eu acho que nós não temos muita noção quando somos jovens.
Bom, estava
Não.
aí alguém que também queria participar da nossa
Sim.
conversa. Catarina, saudades do nosso país. O que é que sente mais falta de Portugal?
A família, obviamente, os amigos, essa é a primeira coisa, e da comida, apesar de que eu cozinho muito em casa e, portanto, e como temos aqui o bairro português, também dá para comprar coisas nossas. Mas a comida, o sol, eu vivi no Algarve bastantes anos e não há nada como o sol do Algarve. A história também, acho que a Europa realmente tem uma história e Portugal tem uma história que é invejável e que não se encontra tanto na América do Norte, né? O mais antigo que eles têm em 1800 e qualquer coisa. E pronto, e portanto é isso. Família, comida.
Só falta uma palavra, Catarina, a que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo.
A palavra é crescimento pessoal e profissional e inolvidável. Talvez seja outra palavra, inesquecível.
Que assim continue. Muito obrigada. Catarina Ferreira está na cidade de Toronto, no Canadá. É uma portuguesa no mundo desde 2007.